Um filme de Leon Hisman, de 1969. Um documentário belíssimo. Um documentário todo feito em Bangu, Rio de Janeiro, com Nelson Cavaquinho, nosso querido poeta, exímio compositor, deixou muitas obras. Há um documentário quando o Nelson Cavaquinho tinha 59 anos de idade, feito na casa dele, em Bangu. Um documentário informal, o modo do Hisman fazer os documentários humanos, sensíveis. Muito bonito esse documentário do Nelson Cavaquinho. E, junto com esse trabalho, nós vamos ver duas obras. Nós vamos considerar a autobiografia de um dos principais terapeutas do século passado, um dos importantes terapeutas que a humanidade já teve, que é o Jacob Levi Moreno. Uma autobiografia dele, uma compilação a partir de milhares de páginas, centenas de páginas, feita pelo filho dele, né, o Jonathan, que é um filósofo que vive nos Estados Unidos, que fez um trabalho muito bonito e amoroso, com um prefácio muito bonito da obra da autobiografia do pai dele, o Moreno, né? Autor do Psicodrama, um dos expoentes da terapia do século passado. E também veremos uma outra autobiografia de um dos importantes terapeutas que o Brasil teve, falecido recentemente, em 2016, que é o psiquiatra, o médico, psiquiatra, o Dr. Flávio Gicovati. Essa autobiografia, Além do Divã. Um livro muito. Esse livro ele escreve quando ele já tinha 70 anos, e é um livro no qual ele se expõe abertamente, de uma maneira muito sincera e ampla, um auxílio aos jovens terapeutas, à comunidade médica. Ele partilha as descobertas, os erros, uma obra que vai também embasar os nossos estudos hoje. Quando uma pessoa procura por terapia, procura por uma ajuda profissional, ela chega ao terapeuta, e esse terapeuta, segundo os padrões de terapias da nossa época, procurará, de certa forma, uma isenção, ele terá um método, terá uma perspectiva de análise no trabalho dele, e esse terapeuta, para além dessas construções metodológicas, desse modo de ser, adotará perspectivas, premissas, trará com ele elementos da experiência dele e de outros fatores que, ora mais, ora menos, farão interseções com o trabalho na clínica. De certa maneira, não seria interessante conhecermos e compreendermos um pouco, então, a trajetória desse terapeuta, seu modo de ser no mundo e na vida, entre outras coisas, como uma parte da clínica que será realizada? Muito provavelmente isso transparece durante o trabalho da clínica, de transcorrer, a duração. Mas existem várias pontuações importantes a respeito disso. Por isso, separei dois entre muitos dos terapeutas importantes. Já trabalhamos em outras ocasiões, outros. Desta feita, trabalharemos estes dois médicos que muito colaboraram com o desenvolvimento, o aprofundamento dos trabalhos em terapia. Vamos iniciar o estudo pelo médico psiquiatra formado na USP, o Flávio Gicovati, um dos principais pesquisadores, estudiosos na área da terapia no nosso país no século passado. O Flávio Gicovati faleceu agora em 2016 e deixou uma vasta obra muito importante para as reflexões. Nesta autobiografia, ele faz um retrato de todo o desenvolvimento na época dele, como foi a formação dele, entre outros problemas. Vamos ver, então, o início do trabalho. Ele faz uma. No início, ele começa discorrendo sobre as descobertas, os enganos, os pontos de vista que ao longo do tempo ele foi modificando, entre outras coisas. Escreve o Dr. Flávio Gicovati: "Eu nasci nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, no dia 11 de janeiro de 1943. Passei a infância em um ambiente em que a influência desse trágico episódio na história recente ainda era bem perceptível. Acompanhei os avanços tecnológicos que começaram a surgir nos anos 1950 e não pararam de se multiplicar a uma velocidade crescente. Formei-me, passei a clinicar mais ou menos na época em que iniciou a comercialização da pílula anticoncepcional. A Revolução dos Costumes, oficialmente iniciada em 68, não parou mais." Ele conta que quando ele era criança, ele era muito desajeitado. Ele tinha problema de peso, como a mãe dele tinha também. E ele conta que ele, quando as crianças iam fazer educação física, ele não queria tirar a camisa, se sentia envergonhado. Tinha muita dificuldade de se dirigir a uma moça. Ele achava que não era educado, namorar, flertar, dada a educação que ele teve, né? O pai dele era médico também. Eles eram imigrantes. Ele conta como tudo isso aconteceu e alguns problemas muito graves que levaram, inclusive, à escolha da profissão de ser médico, de ser médico psiquiatra. Vamos acompanhar dentro do painel que estamos considerando. "Sempre tive facilidade de organizar os pensamentos e elaborar uma sequência lógica clara, tanto ao falar como por escrito. Nunca fui um teórico, um apaixonado por bibliotecas. Ainda que ele tenha estudado muito, ele conta que uma época na vida dele que ele liga para Londres, conversa com um dos professores e deseja aprofundar os estudos. Ele vai para Londres, estuda, conhece muito das escolas europeias de então, de terapia, e volta para o Brasil com um novo ânimo, uma vez que ele se afastava muito das premissas iniciais dele. As circunstâncias especiais da minha história de vida, aliadas às minhas dificuldades e facilidades inatas, conduziram-me ao ofício no qual me dei bem, justamente por poder exercer o gosto pelas generalizações." Ele disse que ele fazia muito isso. Ele conversava com um amigo, ele lia um trecho de um livro e já começava a construir teorias e confabulações e achava convincente e falava com os amigos. Ele sabe que isso depois ele precisou rever, mas era um entusiasmo da juventude de achar que com aquela profundidade do Pires ele poderia entender coisas todas. E logo ele viu que não era assim, não é? Mas o ajudou no sentido do diletantismo e de encaminhar essas questões. "Acabei me tornando um menino, moço e adulto generoso, bastante empático, atento aos anseios dos outros, ao que acontecia na subjetividade deles. Isso, que hoje eu não considero uma qualidade, por certo me ajudou a desenvolver as aptidões profissionais. Acompanhei a história de vida de quase 10 mil pacientes. Tive a oportunidade de conhecer o destino de um bom número deles, posto que voltaram a me ver depois de décadas." Ele conta que aprendeu muito, ele conta inúmeras situações, pessoas com vários problemas que estiveram com ele, as falhas que ele teve, o que ele não pôde fazer, não conseguiu ajudar, e muitas outras coisas. Agora ele mergulha na própria trajetória da vida dele, na historicidade dele. Então, Flávio Gicovati nos conta: "Sou filho único de uma família de judeus que migrou para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial. Meu pai veio da Polônia em 1919 e minha mãe da Romênia, alguns anos depois. Ele tinha 11 anos e sempre foi muito determinado, além de ter uma inteligência privilegiada. Ele disse que o pai dele chegou aqui sem saber bem o português, logo aprendeu, rapidamente falava muitas línguas e, com 24 anos, já estava formado em medicina, e se tornou um professor renomado, muito querido pelos alunos e também tinha uma predisposição pela política, segundo Flávio Gicovati. Ele foi preso, né, naquela época em que, em 1930 e tantos, 35, como comunista, foi preso e, entre outras coisas, o pai dele foi um dos fundadores, ele conta, foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro. Nasci muito medroso. Tanto os colegas quanto a professora Severa faziam-me sofrer, sobretudo na hora da leitura em voz alta. Para não correr o risco de punições, eu decorava em casa tudo o que eu deveria ler. Felizmente, o bom senso prevaleceu e meus pais me transferiram para outra escola particular, perto da residência provisória. Nossa casa, durante a minha infância, era frequentada por intelectuais de todas as linhagens. Ah, ele diz que o pai dele era um homem cosmopolita, então havia todo artistas, filósofos, músicos que frequentavam a casa dele. Por um tempo foi assim. Até que houve um problema na vida do Flávio Gicovati que interrompeu tudo isso e que marcou profundamente a vida dele. Vamos acompanhar, vamos ver nas palavras do autor. Ah, na minha casa não havia televisão, embora já existisse. Meu pai não demonstrava o menor interesse por essa novidade e comprou, para deleite de todos, um enorme aparelho de alta fidelidade que tocava os recém-lançados discos de vinil em 33 rotações. Ele disse que os amigos iam no final de semana. E ele faz essas alusões para mostrar que a casa dele era muito parecida, semelhante ao que acontecia em Viena na época de Freud, que foi para ele um dos grandes tutores. Mas ele não tinha nada a ver com a política que o pai dele tanto gostava, nunca se envolveu, se afastou completamente disso na vida dele. Ele conta que o pai dele foi um professor brilhante, né, e os alunos da Faculdade de Medicina da Santa Casa o escolheram como homenageado para mim muitas vezes. Bem, agora ele vai colocar então a questão a qual eu havia feito alusão, que é a mãe dele. Era carinhosa, cuidadosa, disciplinadora ao longo dos primeiros anos de vida. Por volta dos meus 5 ou 6 anos, manifestou sintomas psicóticos severos, de modo que eu vim a conhecer um sanatório psiquiátrico com 7 anos de idade. Ela desenvolveu um quadro de esquizofrenia paranoide que se tornou crônico. Foram curtos os períodos em que, graças ao uso dos medicamentos que existiam, ela esteve sob controle. Os recursos terapêuticos eram limitados naquela época, e o quadro delirante, quase sempre derivado de alucinações auditivas, era praticamente contínuo. Lembro-me dela com os olhos fixos no além, confabulando com os pensamentos, nos quais ela era um líder político muito importante e, por força disso, perseguida. Poucas vezes eu me senti em paz, vivendo um clima de concórdia. Estava sempre em alerta, com medo de que algo mais grave viesse a acontecer. O medo, sempre ele, foi meu maior companheiro durante os anos que se seguiram à primeira internação da minha mãe. Como eu já disse, eu tenho certeza de que a doença dela interferiu na minha escolha profissional. Eu tinha pavor de que ladrões invadissem minha casa durante a noite, e mais tarde, na adolescência, tinha medos, como voar de avião. Ele disse que ele passou 15 anos da vida dele sem entrar num avião por conta disso. Entre outros medos que ele tinha, entre outras coisas que faziam traziam muita dificuldade a ele. Ele disse que, assim como a mãe dele, ele começou a engordar muito. E na escola colocavam apelidos nele que machucavam muito, né? E ele disse que, por conta disso, foi um menino quieto, introspectivo e de poucos e bons amigos íntimos. Até hoje, ele diz, ele escreve esse trabalho aos 70 anos, ele diz que isso o acompanhou a vida inteira, esse de ter poucos e bons amigos, né? Ah, na adolescência, o Gicovati diz, eu era gordinho, tímido, desajeitado com as meninas, morria de medo de ser inconveniente ou invasivo. Além de não fazer sucesso com elas, eu em nada contribuía para melhorar a situação, pois achava que abordá-las com certa firmeza e dando claras demonstrações de interesse, especialmente erótico, seria entendido como uma grosseria. Ele disse que, no caso dele, que todos os assuntos relacionados a isso eram cobertos de uma ignorância que ele considerava completa, total, que ele não tinha nada com relação a isso. E, com o agravamento da situação da mãe dele, ele fala que toda essa situação ficou muito mais grave. Minha vida social e adolescência também foi prejudicada pela doença da minha mãe, pelo fato de meu pai passar a maior parte do tempo fora de casa. Os amigos dele já não frequentavam mais nossa casa. Tanto ele como eu evitávamos trazer para o convívio íntimo as pessoas que perceberiam o precário estado psíquico em que minha mãe se encontrava. Eu tinha vergonha dos meus amigos e só os mais íntimos sabiam da verdadeira situação. Ainda assim, evitava trazê-los para casa, temendo que minha mãe fizesse algum tipo de escândalo na presença deles. Creio que isso tenha contribuído para aumentar minha dificuldade de socializar. Ah, ele então diz que ele começa a ter intimidade. A única maneira que ele encontrou foi através da prostituição, com prostitutas, que fala que na época dele era usual, comum para muitas pessoas, não para todas, para ele foi. Ah, ele acha. E é o que ele conta aqui, que minha infância terminou aos 7 anos, quando a mãe dele começa a apresentar os problemas. Ah, ele então, como ele próprio autor nos fala, procura a faculdade de medicina. Ele tinha apenas 17 anos. Isso em 1960, ele descreve como foi. A escolha da profissão e da especialidade parece-me óbvia. Pensei que meu pai gostaria de ter um filho médico, fato que hoje me enche de dúvidas. Precisava entender ao máximo a mente humana para me livrar dos riscos da doença mental grave que assolou minha mãe. Bem, no nosso trabalho de hoje, nós iniciamos colocando que é importante, faz parte, provavelmente, e às vezes uma grande parte da clínica. E isso nos vários métodos. O método pode, de certa maneira, abrandar isso ou intensificar isso. Mas o percurso do terapeuta percorreu na sua própria existência. O que ele estudou, os relacionamentos que teve, as viagens, os estudos, as interações, os problemas, as dificuldades, perdas, crescimentos, erros, enganos. Conhecimentos, espiritualidade, muitos outros elementos. Provavelmente isso tem a contribuir para a trajetória e explica muito, provavelmente, o modo de ser do terapeuta, até da escolha do método que ele fez, entre outras coisas. Para sabermos o quanto isso de fato é assim e quais as variações, é interessante pesquisarmos, não é? Como estamos fazendo aqui. No caso desse médico, do Flávio Gicovati, ele explica o que o levou à psiquiatria, o que o levou à medicina, o que o levou a atender, a acolher pessoas. Observem o quanto as experiências ao longo da vida pessoal deste homem desencadeou, originou encaminhou questões da atitude profissional, do modo de ser, inclusive a escolha de métodos e outros elementos. Ele conta longamente como é que era a Faculdade de Medicina em São Paulo, a USP, na década de 60, os notáveis professores que ele teve, como era a medicina de então, muito, muito diferente de como é hoje uma faculdade de medicina. Ele aponta, ele sobre os professores, ele escreveu. Eu, aliás, notável essa parte porque mostra o quanto Flávio Gicovati se aproxima da filosofia. Né? Aliás, todos estes grandes terapeutas do século passado, Moreno também, como veremos daqui a pouco, beberam longamente da fonte filosófica. Filosofia foi uma inspiração constante na vida destes homens. Aprendi muito com os meus professores e guardo lembranças agradáveis e difíceis nos casos em que os pacientes manifestavam distúrbios similares aos da minha mãe. Perturbavam-me, mais ainda os violentos e difíceis de ser controlados. Eles me provocavam medo e outras emoções até hoje difíceis de definir. É como se a irracionalidade de alguns internos me deixasse, além de apavorado, perplexo, descompensado, sem ação. Ao longo dos anos, foi ficando cada vez mais claro para mim que o meu maior interesse estava mesmo focado nos assuntos relacionados com a nossa condição existencial, com os problemas típicos das pessoas comuns, normais, entre aspas. Se é fato que a psiquiatria faz fronteira de um lado com a neurologia e de outro com as ciências humanas e a filosofia, eu ficaria bem mais próximo desta última, filosofia. Depois retornaremos ao Flávio Gicovati. Se pesquisarmos outros terapeutas importantes, proeminentes ao longo do século passado, que muito contribuíram com o que temos em terapia nas várias escolas hoje, encontraríamos fatores muito diferentes? Ou encontraríamos elementos como este que estamos vendo aqui? Podemos ver, por exemplo, em Moreno, um homem do Alemar, que, aliás, Moreno foi provavelmente, se não o mais polêmico de todos os terapeutas do século passado, vamos colocar um dos mais polêmicos. Né? A passagem da vida do Moreno, o próprio filho dele coloca na prefácio, na apresentação da autobiografia, como um homem tão notável, tão humano, um coração tão generoso pode ter sido tão mal compreendido, não é? Ele se refere sobretudo àquela questão de Deus, né? Que Moreno causou um impacto imenso. Mas a autobiografia do Moreno mostra essa trajetória toda e o que houve sobre isso, como veremos agora. O filho de Moreno, Jonathan Moreno, que hoje é um filósofo, e ele escreveu sobre o pai numa parte que eu assinalei para partilhar com vocês. Moreno amava as crianças mais do que os adultos, doentes mentais mais do que pessoas sadias e atores mais do que intelectuais. Ele apreciava o jogo imaginativo infantil, os excessos do psicótico e a fome do ator para obter mais um papel. Para ele, as instituições eram conservas, entre aspas, ele colocou, que restringiam a espontaneidade e a criatividade. As máquinas eram um símbolo de maior perigo que a humanidade enfrentaria no século XX. Muito bem. Quando Moreno começa a escrever sobre a própria vida dele, tanto Flávio Gicovati quanto Moreno vão nos mostrar que o que eles viveram, os problemas, os amores, as dúvidas, as perdas, os erros, os enganos e todas as outras manifestações existenciais, como um amálgama e às vezes aos pedaços, foram conduzindo estes homens para seus ofícios, para seus trabalhos, para suas escolhas, para os métodos que eles adotariam no atendimento a pessoas, para a maneira de ser. Essa trajetória muito conversa com isso. Ele então inicia a autobiografia. Essa autobiografia é uma compilação. Como são centenas e centenas de páginas, o Jonathan explica que ele pegou todo esse material do pai dele e, como há muitas repetições, ele preferiu colocar de maneira sintética para que as pessoas pudessem acompanhar. E o Moreno começa. Eu não falo as primeiras palavras do nome dele, porque ele mesmo descreve no livro que ele não gostava que o chamassem pelo primeiro nome, mas por Moreno, sobrenome dele. Então, respeitando o autor, vamos chamar por Moreno. Ele começa pelo tema mais polêmico, provavelmente, da vida dele, que causou grande constrangimento e muitas estranhezas de todo jeito. Nos primeiros anos do século XX, apareceu um jovem que tentou ser Deus. É ele, esse jovem. O lugar era Viena, entre os anos de 1908 e 1914. Ele provocou uma forte impressão em seus contemporâneos. Tinha seus apóstolos, os livros religiosos aos quais sua doutrina era exposta tinham reverberações. Linhas depois. O fato extraordinário não é a história de como um homem se torna Deus. Muitos tentaram, falharam. O extraordinário é que um registro cuidadoso dos acontecimentos internos e externos foi publicado por seu principal protagonista. Ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa aqui. Mais extraordinário ainda é que se descreve não somente a transformação de um homem em Deus, mas também o reverso. A retransformação de Deus em homem revela como ele subiu a montanha e depois como a desceu, vendo-se em ambas as maneiras, sendo o seu próprio guia. Por último, é extraordinário porque o homem que atravessou essa expedição cósmica estava normal todo o tempo e, contrariando as teorias psicológicas correntes, retornou incólume, tornou-se mais produtivo, mais capacitado a enfrentar as exigências da vida do que antes. De fato, e o Moreno não ajudava muito a afastar esses problemas, porque às vezes ele se apresentava para pessoas, né, dizendo muito prazer que ele era Deus. Imagine o que causava isso. Mas tudo isso é parte do trabalho desse homem, trabalho notável, que ajudou milhares de pessoas pelo mundo. E que ele conta aqui no livro como foi isso. Quando ele era criança, o psicodrama começa quando ele era uma criança de 4, 6 anos, quando ele interpreta Deus e para os amiguinhos dele. Depois ele diz que os outros também queriam ser Deus. É daí que surge isso, né? E que ele usou com propósitos terapêuticos e foi duramente criticado e rechaçado, mas o propósito não era de levar mal a ninguém. Até pelos estudos religiosos dele, ele não tinha nenhum interesse nisso. E aí ele fala, né, uma aprendizagem pedagógica disso. Ele diz que na nossa época o ateísmo é tão disseminado que alguém se apresentar como ele fazia, se fosse na Idade Média, bom, teria alguém diria, ah, esse aqui é um mágico, é um curandeiro, uma coisa assim. Mas hoje nem cabe mais. Isso já é refutado diretamente. Esta nossa era é de ateísmo e agnosticismo, de um orgulhoso senso de ausência de Deus. Que propósitos haveria para um homem talentoso, educado, envolver-se em tal empreitada absurda e bizarra? Exatamente, não é? Era um rapaz que estudou muito. Um estudioso, um médico que tinha propósitos terapêuticos. Foi muito mal interpretado. Ele diz que tudo começa num navio. Ele nasce num navio. Nasci numa noite tempestuosa a bordo de uma embarcação que navegava o Mar Negro de Bósforos para Constanța, na Romênia. Foi na madrugada do sagrado Shabat, o dia santo para os judeus, sábado. E o parto aconteceu pouco antes da primeira reza naquele dia. Por conta disso, ele nasceu no navio. Isso gerou uma confusão imensa quanto à nacionalidade dele. Durante muito tempo, ele sofreu com isso porque não sabiam exatamente qual era a nacionalidade que dariam à criança, né? E a mãe dele dizia para ele: era uma noite de tempestade, era madrugada do sagrado Shabá. Você estava viajando no navio, mas o navio era o meu corpo que pariu você. Explica então Moreno: é assim que a história do meu nascimento passou ao domínio do mito. Meus pais eram de descendência judaico-sefardita. Minha mãe, Pauline, era uma órfã que fora criada por dois irmãos mais velhos. Ele descreve a mãe dele como uma pessoa notável, bem-humorada, bem relacionada. Onde ela ia, ela encontrava amigos. Ela era, como ela tinha também uma formação cristã, porque ela ficou num convento um tempo, e as freiras queriam que ela se convertesse, porque achavam que ela tinha muito da religiosidade cristã, e então ela misturou tudo, ele diz, né? Então ela tinha judaísmo, tinha cristianismo e outras coisas, como a história de uma cigana que disse que o menino ia ser um grande homem, o menino era ele. E ele conta que a mãe dele, olha um trecho de como ele descreve a mãe: era cheia de ideias e sonhos, grande contadora de histórias. Minha mãe era versada em idiomas, falava alemão, espanhol, francês, naturalmente romeno também, mas nunca aprendeu a falar bem o inglês. Isso causou um problema. Ela, quando tentou nos Estados Unidos se naturalizar, não foi nada do pouco. Ela não consegue por conta disso. E o pai dele era um namorador, era um comerciante, um homem que vivia fazendo prosperidade e depois em seguida quebrando a vida inteira assim. Depois de um tempo ele se separa da mãe e, segundo ele, acabou casando em outro lugar, longe dali, mas isso ele não sabe ao certo. Ah, ele diz: meus primeiros 5 anos passei-os em Bucareste, na Romênia. Moramos numa casinha perto do rio Danúbio. A Romênia é principalmente uma nação agrícola. Seu milho é famoso, o melhor que eu já comi. O país é relativamente plano, tornando-se montanhoso perto da fronteira húngara. O rio Danúbio atravessa a Romênia a caminho do Mar Negro. O delta do Danúbio é responsável pela riqueza agrícola deste país. Bucareste era frequentemente chamada de Pequena Paris, porque a influência francesa era muito grande. Ele conta como um exemplo disso que as pessoas cultas lá todas falavam francês. Fluentemente era uma língua corriqueira entre eles. Ele conta que as lembranças antigas dele, por exemplo, aos 2 anos, há uma luta que ele teve com um cachorro que mordeu a mão dele, e ele diz que, portanto, ele prefere os seres humanos, que aquilo é uma lembrança dele. Também é um encontro que ele teve com a morte, através da avó, por meio da avó, que morre, e logo em seguida um incêndio do outro lado da rua. Ele diz que a coisa que ele mais detesta, junto com os cachorros, a aversão que ele tem, é também o fogo. A vida inteira ele conservou esses elementos. O Moreno diz que durante a infância eles faziam festas, aquelas festas judaicas e reuniões familiares, e amigos de todo lado vindo para lá e para cá, e que ele aprendeu a cordialidade. Ele, por exemplo, um hábito que ele tinha de beijar a mão das mulheres. Ele ficou surpreso que, quando foi para os Estados Unidos, ele conservou esse hábito e disse que muitas das mulheres se encantavam por ter a mão beijada pelo cavalheiro, né? E para ele disse que isso era algo que para ele era natural, ele fazia sempre essas coisas. Com 4 anos de idade, passei a frequentar uma escola bíblica sefardita. Frequentei-a durante vários meses. O diretor da escola era o rabino Tigiriano. Fui apresentado à Bíblia, ao livro do Gênesis. Ele se encantou com a Bíblia, com aqueles estudos. E ele tinha uma empregada, a Pirosca, que ela era mística, né? Então, além de estudar lá com os rabinos, ele chegava em casa e ela contava para ele coisas que ele achava interessante, e como a mãe dele misturava tudo. Olha o que ele descreve. Ela me explicou que a urina vai para a água, para o rio e para o lago. As fezes não, elas vão para o solo, para dentro da terra e para as colinas em redor. Senti um profundo respeito, não somente por ela, mas pelos acontecimentos cósmicos primitivos do meu lugar no universo. Então, meu fascínio pela ideia de Deus começou na mais tenra infância. A pessoa mais famosa do universo, do Boto entre aspas, era Deus, e eu gostava de estar ligado a ele. A primeira sessão psicodramática aconteceu quando eu atuei como Deus aos 4 anos de idade, em um certo dia em 1894. Ele nasceu em 89, né? Estava com 4 para 5 anos, e veio a falecer, morrendo em 70, meados dos anos 70, 74. Então ele descreve como foi isso, como o psicodrama nasceu ali. Ele diz: o psicodrama de Deus, do Deus caído. Esse foi, pelo que eu me lembro, a primeira sessão psicodramática particular que eu conduzi. Foi ao mesmo tempo o diretor. Eu fui ao mesmo tempo o diretor, o protagonista. Sempre me pergunto: onde eu vou? Por que da forma do palco psicodramático? A primeira inspiração pode ter vindo dessa experiência pessoal. Os céus em direção ao teto podem ter calçado minha ideia de muitos níveis de palcos psicodramáticos, das dimensões, etc. E ele conta então da vida amorosa dele, que foi intensa. Ele diz que amou muito, foi muito amado e passou por muitas situações. Ele descreve aqui várias delas. E a imaginação muito fértil. Ele conta muitos episódios belíssimos. Um deles, a mãe estava para fazer um bolo, deixou a massa fermentando, e aí, quando ela foi descansar, dormir, ele e o irmãozinho dele, os dois levantaram, foram até a cozinha, pegaram aquela massa toda e fizeram como grande, um trabalho imenso. E figuras, bichinhos, pessoas, tudo isso era parte do psicodrama, como ele mais tarde faria. Só que, quando eles acordaram no dia seguinte, a mãe também havia levantado durante a noite, desmontou, infelizmente, tudo aquilo e fez o bolo. Mas eles ficaram tão encantados com o bolo que ele não deu muita bola para isso. Ah, eles precisam mudar, ele mudou de cidade, eles vão morar na Áustria, em Berlim, em Viena, na Áustria. E em Viena, ele diz que eles passam pelos problemas típicos de uma família de origem israelita. Ele diz: nunca foi uma transformação completa. Éramos mais uma das típicas famílias marginalizadas de origem judaica, que sobreviviam desenvolvendo fortes laços familiares. Ele conta que no início era tudo muito difícil para ele, a língua, tudo. E o pai sempre longe de casa, e que ele, como filho mais velho, cabia a ele a responsabilidade de ajudar. Ele conta os problemas religiosos da época, como os judeus se afastavam da Bíblia e não tinham mais esse contato. Um dia, o pai dele diz a ele: meu pai veio com a notícia de que seu irmão mais velho, que era médico em Istambul, havia falecido numa epidemia de cólera. Virou-se para mim e disse: quem sabe você devesse seguir o exemplo do seu tio e também ser médico? Foi isso que eu fiz. Meu comportamento na escola era exemplar e eu sempre fui o queridinho dos professores. Era um menino bonzinho. Ele disse que, devido às limitações linguísticas, ele não falava bem o alemão à época, mas isso ele aprendeu tão fluente que o pessoal achava que ele era nascido lá mesmo. Ele se torna um dos alunos preferidos. Quando o professor não podia dar aula, chamava, ele assumia a aula. Ele conta que isso, naquele tempo, minha vida era muito regular e organizada. Terminada a aula, eu ia direto para casa, fazia o que esperavam de mim, e ele muda radicalmente. Pois ele muda completamente isso. Mas, tanto antes quanto depois, ele nos prossegue nos contando outros elementos. quando ele tinha 11 anos, quase veio falecer, por conta de cólera, né? Da malária, perdão, malária. Isso foi numa viagem que ele fez de navio pelo Danúbio, pegou, contraiu a malária. Depois que eu sarei completamente, meu pai me disse: vou levar você para Istambul de férias para ver nossos parentes de lá. E foi assim que fiquei um tempo no harém. Para ele, isso foi um fator muito importante na vida dele. Ele descreve longamente como era o harém, como ele, com tão pouca idade, se impressionava, inclusive de um casamento. Chegou a apresentaram para ele em Istambul a noiva dele, que tinha só 9 meses. E ele disse: bom, o que que eu dou para minha noiva de presente? Acabou dando um pedacinho de bolo para ela. 9 meses, a noiva dele. Ele diz que, no meio de tudo isso, com essa imaginação tão fértil, com essa ideia já do psicodrama desde cedo, ainda que não tivesse esse nome, ele cresce. Vejam como descreve o Moreno sobre o crescimento dele: com ares independentes, dificilmente eu obedecia. Eu era egocêntrico, ultrapassando rapidamente a órbita familiar. Durante um tempo, ele foi assim. Distoa muito do comportamento da faculdade. Quando eu tinha 13 anos, meu tio Marcos casou-se. Tio Jancu, porém, era um solteirão convicto. E esse tio convida o moreno, jovem menino, para viajar pelo mundo. Mal soube ele que viajar pelo mundo era viajar só ali pela Itália, que é por onde eles andaram. E que esse tio gostava muito dele, achava ele notável e andava para lá e para cá com ele. Na Itália, o próprio Moreno se encanta. Ele encontra uma moça e acha que ela é a moça mais linda do mundo. A imaginação dele fluía rapidamente para os lugares. Ele conversava textos, autores, as coisas, né? E aí ele explica: conhecer o primeiro nome de uma pessoa e chamá-la por ele é um sinal de intimidade. Ele não gostava nada que chamasse um nome, então, o primeiro nome dele. Preferia que chamasse só o sobrenome. Mas ele disse que ele chamava todo mundo pelo primeiro nome. Ele disse que o pai dele vivia com dificuldades financeiras, sempre. Sempre montava um negócio e, bem logo em seguida, as coisas degringolavam. Os tios o ajudavam, ajudavam o pai, sempre tirando o pai dessas encrencas, sempre salvando esse pai que não sabia conduzir os negócios. Então vem uma grande mudança na vida do Moreno. Ele diz que todos esses fatores que eu trouxeram até aqui levaram a uma adolescência extremamente complexa, levando a mãe principalmente a imensas preocupações. De volta a Viena, no início da minha adolescência, passei a vagabundear e sonhar, procurando compreender-me. Quem sou eu? Sou eu ou eu sou o corpo que eu possuo? É tudo isso que eu sou? É tudo só matéria? Ou há alguma parte do meu corpo, alguma outra manifestação de mim que eu poderia chamar alma? Eu era taciturno, desrespeitoso. Sempre que tinha notícias de meus pais ou os visitava, minha mãe expressava a opinião de que eu estava mentalmente esgotado. Eu vivenciava uma considerável perda de apetite, seja de erotismo, e resolvi tornar-me celibatário. Eu era um belo rapaz. E aí ele disse que um dia uma senhora disse para ele que o marido estava viajando, que perguntou para ele se ele era casado. Foi esse tom de gozação, porque ele tinha 13, 14 anos. E ele respondeu a ela: sim, sou casado, com uma causa mais nobre. E foi embora. Extensas e fervorosas leituras religiosas, filosóficas, estéticas, prepararam o palco interior, psíquico, para o período decisivo que estava para chegar. As leituras religiosas centravam-se no Velho e no Novo Testamento, dos santos Paulo, Agostinho, Orígenes, Benedito, Francisco, Mestre Eckhart, Angelus, Novalis, os livros apócrifos, o Zohar, muitos outros, e filósofos também, como Pascal, Kierkegaard, que começou a estudar muito os autores. Estudou Spinoza, Schopenhauer e muitos outros. Ele disse que as leituras não eram sistemáticas. Pesquisava um livro, daí guardava, ia lá e pesquisava trechos de outro, tentava entender. Isso gerou uma série de problemas que depois ele teve que tentar emendar com estudos mais sistemáticos, né? Por essa ocasião, ele diz, fiquei muito impressionado com a Cabala. O movimento místico judaico ganhou importância durante minha época de estudante, me tocou fundo. O dogma central da Cabala, de que toda a criação é uma emanação da divindade e de que a existência da alma é eterna, juntou-se à minha preocupação original com o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Isso me emocionou profundamente. A partir daí, ele já tem um caminho. Um caminho muito difícil, com o psicodrama, com o teatro espontâneo. Ele compreende pessoas que estão deslocadas, que estão fora de contexto, se compadece delas. Ele mesmo andou muito perdido. E às vezes ele ia para casa, a mãe ficava muito apreensiva com ele, né? Disse, olha, eu li uma notícia sua no jornal que você está fazendo uma brincadeira aí. Que é isso? Você está dizendo para as pessoas que você é Deus e que não sei o quê e tal. Ele já estava no movimento psicodramático, mostrando vários aspectos religiosos e outros, levando a dramaturgia a conversar com os elementos da alma humana. E ela se assustou com isso tudo, não é? Ela não sabia o que o filho estava fazendo e ele também não explicava de modo que ela pudesse entender na época. Ele disse que ele chegava na casa da mãe, se trancava no quarto, não dava conversa. E isso levou muito tempo. O psicodrama da minha vida precedeu o psicodrama como método. Eu fui o primeiro paciente protagonista, diretor da terapia psicodramática a uma só vez. Com a ajuda de egos auxiliares involuntários, as pessoas ao meu redor, desenvolvi uma realidade suplementar, um novo mundo que a cultura vigente não proporcionara nem podia proporcionar às pessoas. Tanto o Flávio Gicovati quanto o Moreno mostram que o que eles viveram não só levou até o método, e aqui o que vimos é uma parte apenas da obra. Uma parte que mostra o início de uma estrada, que isso agora será ilustrada com movimentos de estudos, de vivências, mas já está pronto. Nenhum dos dois mais vai se afastar disso. Eles seguirão a vida, esses dois médicos, como terapeutas, cada um com seu caminho, cada um com a sua escolha de métodos. E esses métodos encontram grandes explicações. Não apenas os métodos que eles escolhem, não. A maneira como eles usam esses métodos, a partir da historicidade de vida deles. Muito um elemento didático importante para os nossos dias, que ajuda provavelmente o terapeuta a compreender sua própria jornada e suas disposições existenciais. Mas isso seria apenas as terapias? Se caminharmos para as outras áreas, vamos encontrar algo muito diferente disso? Como uma ilustração, vou partilhar a tela com os senhores para acompanharmos uma linda ilustração de Leon Riesman, de um dos nossos mais queridos compositores. Um filme realizado em 1969, Nelson Cavaquinho, feito lá em Bangu, na casa do Nelson Cavaquinho.
Eu sou aquela dama da.
Eu nasci em 1910. E vim pra cá já passei por tantas coisas tristes. E não sei se essas músicas que eu faço é.
Em carnavais que passaram nas avenidas e só.
Não sei se estará mesmo dentro do. Está no seu sofrimento, sim, porque até minhas músicas são tristes, né? Agora eu gosto muito de palestrar com amigos, só quando eu brincar, porque tristeza só nas músicas, sabe?
quem diz não mente. Na mão de um fraco sempre morre um valente.
É que eu já cantei pra vocês, caridade, né?
Não se negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Tiro o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu sou errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da. Eu me considero rico em ser pobre, sejas como eu, que sempre soube ser nobre. Tens um coração de pedra, de ninguém tens dó. Tu também és um que vieste do pó. Vives como um vidalgo, guarda a tua riqueza, que eu ficarei com a pobreza. Quando eu passo, é todas flores, quase elas dizem assim, vai que amanhã enfeitaremos o seu fim. Quando eu passo, é todas flores, quase elas dizem assim, vai que amanhã enfeitaremos o seu fim. Vou partir, não sei se vou.